A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.
Voltamos para trazer mais um Médico de Família. Continuo na companhia, com muito gosto, que estou com a doutora Cláudia Neves. Cláudia, bem-vinda.
Obrigada, mais uma vez também, com muito gosto de estar aqui contigo, Daniel, e com os nossos ouvintes.
Fazendo aqui uma inconfidência, eles não sabem, é o que nós fazemos em off. Vamos ter mais um programa. Este será o quarto programa para falarmos de curiosidades na área da saúde. Eu estava a dizer que não sabem o que fazemos em off, porque muitas vezes nós continuamos a falar, acaba o programa
destes
nós,
temas.
Nós continuamos a falar destes temas mesmo depois do programa acabar. Que curiosidades é que tu nos trazes hoje?
Como já estão habituados, espero eu, os nossos ouvintes, estes programas são sobre estudos recentes em áreas diferentes. Hoje trago 4 estudos, um na área do tabagismo, outro na área do sono e da diabetes, outro na área da obesidade e outro na associação entre atividade física e insuficiência cardíaca.
Muito bem. Portanto, todos fresquinhos.
Fresquinhos e problemas comuns, não é? O primeiro foi um estudo feito para saber, para aqueles que são fumadores, quando é que é melhor deixar de fumar. A melhor altura para deixar de fumar.
Estou com curiosidade em te ouvir, porque eu tenho uma resposta pronta na língua, por isso queria...
E agora vais o que tu estás a pensar, ao ouvires estes resultados, que ainda não sabes, vais ver se confirma ou não.
É isso mesmo, já estou com curiosidade.
Este artigo foi publicado online no dia 8 de fevereiro de 2024, num jornal de medicina da Inglaterra. A análise dos dados abrangeu uma população total heterogénea, de 1,48 milhões de adultos, todos oriundos de países de bom desenvolvimento, por assim dizer, Estados Unidos da América, Canadá, Noruega e Reino Unido, e foram acompanhados durante 15 anos. Foi considerado o status fumador versus não fumador, bem como o tempo decorrido desde o momento em que deixaram de fumar, deixaram de fumar há menos de 3 anos, entre 3 e 9 anos, ou pelo menos 10 anos, portanto 10 anos ou mais. No final do acompanhamento, foram registados 122.697 óbitos, mortes, portanto, e a comparação entre fumadores e não fumadores confirmou o excesso de mortalidade relacionado com o tabagismo. Foi logo uma conclusão. Fumar reduziu a esperança de vida do grupo etário dos 40 aos 79 anos em 12 anos para as mulheres e 13 anos para os homens.
13.
Em termos de mortalidade global.
Isso.
Ou seja, os não fumadores viviam mais 12 anos as mulheres e mais 13 anos os homens do que os fumadores.
Logo aqui. Quer ganhar 13 anitos de vida? Pense nisso.
Agora, em termos de... Isto é mortalidade geral, por todas as causas. Em termos de mortalidade específica atribuível ao tabaco, fumar reduziu a esperança de vida no grupo etário dos 40 aos 79 anos em 24 anos para as mulheres e em 26 anos para os homens. Mortalidade associada ao tabagismo. Não é? É muito tempo.
Não há como ficar indiferente estes números.
É muito tempo de vida, não é? Já para não falar na qualidade de vida.
É uma nova vida, quase, não é? Infelizmente, quantas pessoas não vivem em 20 e tal anos, não?
Claro. As doenças mais frequentes foram respiratórias em ambos os sexos, sim, seguidas pelas doenças cardiovasculares e as doenças oncológicas. Deixar de fumar reduz pela metade o excesso da mortalidade geral. Deixar de fumar antes dos 40 anos faz com que a mortalidade geral volte ao nível dos não fumadores já no terceiro ano após deixar de fumar. Quem deixa de fumar antes dos 40 anos. O excesso de mortalidade diminui ainda mais à medida que o período de cessação é mais prolongado, mesmo após os 40 anos de idade. Assim, quem deixou de fumar há 10 anos ou mais, em fumadores com idades entre os 40 e os 49 anos, quase que anula o excesso de mortalidade global.
Bem, não quer dizer que deve fumar até aos 20 anos e depois parar. Não é isso que estamos a aconselhar, mas realmente quanto mais cedo, melhor. Sim. Eu diria que a idade ideal para deixar de fumar é antes de começar. Essa é a ideal. Mas realmente é como tu dizes, mas há aqui um número que não deixa de estar presente e é bastante pertinente, que são os 40 anos, porque depois tem a ver com a longevidade, lá está. para, para passar os tais 10 anos, os 15 anos, sem deixar de fumar. O que significa que mesmo vá aquela loucura da adolescência, da afirmação, quem conseguir parar de fumar o quanto antes terá benefícios quase plenos numa idade mais avançada. O que é fantástico, são boas notícias.
É, são boas notícias. Após o terceiro ano vimos a deixar de fumar. Mas claro que mais vale tarde do que nunca. A cessação de tabagismo por menos de 3 anos é eficaz em pacientes com idades entre os 50 e os 59 anos, reduzindo o excesso de mortalidade geral em 63% nas mulheres e 54% nos homens.
Ainda é um ganho substancial.
E em pacientes com idades entre os 60 e os 79 anos, os números vão de menos 40 e menos 33%. É menos do que quem deixa de fumar mais cedo, mas ainda é substancial.
E em 20 e tal anos estamos a falar de muitos anos de ganho, não é?
Exatamente. Claro que, concluindo então, quanto mais cedo melhor, a cessação tabágica, maior será o número de anos ganhos. São 12 anos para a cessação antes dos 40, reduzidos para 6 anos para a cessação entre os 40 e os 49 e 2 anos e meio quando for mais tarde, depois dos 50 anos. Vemos assim que quanto mais cedo, melhor.
Pois mesmo... também tem mais efeitos do tabaco durante mais tempo na vida, não é?
Claro, claro. Mesmo, volto aqui a reforçar, mesmo sabendo que o benefício da cessação será máximo quando ocorre mais cedo e sabendo que existe um mínimo de 3 anos de cessação para ganhar anos de vida, mais vale tarde do que nunca, não é? E este estudo mostra isso. Mais vale deixar de fumar, seja com que idade for, do que nunca deixar de fumar.
Até porque, tirando as questões de causa de morte natural, não podemos esquecer as outras, que estão diretamente ligadas ao cancro.
Parte respiratória, cardiovascular e o cancro, sim.
Sim, mas queria dizer que estão diretamente ligadas ao tabaco, que podem fazer com que a vida acabe. Enfim, um cancro no estômago, e o meu irmão faleceu com depois de saber que tinha cancro, 4 meses. 4 meses. Foi quanto ele durou depois de saber que tinha o cancro. Muito ligado, lá está, ao tabaco.
E tem aqueles com doença oncológica mais prolongada, mas que qualidade de vida às vezes deixa
claro
a desejar, não é?
É isso mesmo.
Vamos ao segundo estudo.
Força!
Quer relacionar o sono com a diabetes tipo 2.
Foi falámos aqui sobre isso, agora só vamos ver se confirma o que a doutora Cláudia nos tinha dito.
Este estudo foi conduzido por Diana Noga, do Departamento de Biociências Farmacêuticas da Universidade de Uppsala, na Suécia, e colegas, e foi publicado a 5 de março de 2024 no jornal americano médico JAMA, que já aqui falei várias vezes. Foram analisados dados de 247.867 adultos do Reino Unido, de maio a setembro de 2023. Analisaram esses dados, mas estes utentes foram acompanhados por um tempo média de 12 anos e meio para trás. E foi durante estes meses que analisaram os dados. A duração do sono, a média que as pessoas dormiam por dia, foi categorizada em várias categorias, pelo número de horas por dia. Em normal, 7 a 8 horas, levemente curto, 6 horas, moderadamente curto, 5 horas, ou extremamente curto, menos que 5 horas, 3, 4 horas por dia. Os hábitos alimentares também foram estudados e basearam-se no consumo de carnes vermelhas e processadas, que foi o grupo do menos saudável, frutas, legumes e peixes mais saudáveis, com pontuações variando entre o 0 e o 5, 0 menos saudável, o 5 mais saudável. Quais foram as proporções neste grupo de pessoas estudadas? Portanto, cerca de 250 mil adultos no Reino Unido, das durações do sono. Não foi mal. 75,5% tinham um sono considerado normal, às 7, 8 horas. Portanto, a grande maioria. 19,8% levemente curto, portanto, 6 horas. 3,9% às 5 horas e 0,8% 3 a 4 horas. Quais as proporções em termos de avaliação da alimentação? Lembram-se que era de 0, menos saudável, a 5, mais saudável. De 0, tivemos 1,5% desta população. 1, 7,4%. 2, 17,6%. 3, 27,5%. 4, 29%. Temos aqui mais de 50%, o 3 e o 4. E o 5, 17%. Durante este acompanhamento, 3,2% das pessoas foi diagnosticada a diabetes tipo 2. Em comparação com aqueles que tinham uma duração do sono normal, as taxas de risco ajustadas para o desenvolvimento de diabetes foram de 1,16 para quem dormia 5 horas e 1,41 para quem dormia 3 a 4 horas.
Eu nem sei como é que isso é possível, a pessoa só dormir 3 a 4. O meu sistema, o meu organismo abandonava o meu corpo.
Mas vemos aqui a relação. O risco de diabetes aumenta inversamente proporcional à quantidade de sono, ou seja, maior risco de vir a ter diabetes tipo 2 quanto menos dormir. É o que demonstra este estudo.
Já tínhamos visto isso. Se
associarmos, por causa dos controles dos níveis de insulina.
Se essa fraca qualidade, não só o dormir pouco, mas a qualidade do sono, depois mais cansaço ao longo do dia, menos exercício físico, nós ainda vamos exponenciar todos esses fatores.
Que se vão multiplicando, não é? Comparativamente à pontuação da dieta menos saudável de zero, o risco de diabetes de tipo 2 foi significativamente menor para aqueles com pontuação de 4 na alimentação. Apesar de tudo, neste estudo, houve maior relação entre o desenvolvimento de diabetes e o sono do que a alimentação e, sono, e diabetes. Interessante.
Eu acho que as pessoas não têm noção disso, não é? Ou seja,
da importância
do sono na área da diabetes, claro.
Uhum. Vamos ao terceiro estudo.
Força.
Foi publicado a 29 de fevereiro de 2024 no The Lancet. Foi conduzido por uma organização da OMS, Organização Mundial de Saúde, e era sobre o aumento da obesidade. Nesta análise, os autores avaliaram outros estudos já realizados nesta área, cerca de 3.600 estudos, de base populacional, realizados em 200 países e territórios e com dados sobre 222 milhões de participantes da população em geral, incluindo assim a altura e o peso das pessoas, portanto, 222 milhões. As tendências foram estabelecidas de acordo com o índice de massa corporal, em adultos com 20 anos ou mais, representando 150 milhões de indivíduos e 63 milhões de crianças e adolescentes com a idade entre os 5 e os 19 anos. E isto foi estudado entre 1990 a 2022. O estudo foi publicado realmente em fevereiro de 2024. Em 2022, as taxas de obesidade eram superiores às taxas de baixo peso em 177 países, 89%. Porquê que isto é importante? Se há uns anos atrás o grande problema era a subnutrição,
claro,
ou desnutrição, o baixo peso, aqui vemos que em 89% dos países o problema da obesidade é muito maior do que o baixo peso para as mulheres e em 145 países para os homens.
Mas que não estamos a falar dos mesmos países, né? Também entendemos isso.
Da mesma forma, entre crianças e adolescentes em idade escolar, a obesidade em 2022 era mais prevalente do que a magreza em as meninas em 130 países e nos meninos em 125 países. Enquanto que a magreza, vejam agora aqui a discrepância dos números, era mais prevalente em apenas 18% e 21% dos países, meninas e meninos, respectivamente.
Só que temos que dizer, enquanto a magreza, infelizmente, está muitas vezes ligada a condições de vida deficientes, ou seja, infelizmente, os próprios não têm muita escolha, não há muito a fazer. Em relação à gordurinha, estamos a falar
são
de más escolhas,
uhum,
hábitos de vida, não é? É uma decisão, uma escolha.
É verdade. Um dos autores deste estudo, que trabalha em Londres, ele fez um comunicado à imprensa acerca deste estudo e ele diz o seguinte: é muito preocupante que a epidemia da obesidade, que era evidente entre os adultos em grande parte do mundo em 1990, esteja agora refletida em crianças e adolescentes em idade escolar. Ao mesmo tempo, centenas de milhões ainda são afetados pela subnutrição, particularmente em algumas das partes mais pobres do mundo, disse ele. Mas para combater o sucesso ambas as formas de desnutrição, é vital melhorar significativamente a disponibilidade e o preço acessível de alimentos saudáveis e nutritivos, tanto nos países em que existe a obesidade, quanto nos países em que existe realmente a magreza. Importante transmitir conhecimento, que é isso que estamos a fazer, e disponibilizar a preços cada vez mais competitivos alimentos saudáveis e nutritivos. Incentivar essa escolha, não é? Mais de 1 bilhão de crianças, adolescentes e adultos têm obesidade em todo o mundo, com taxas de obesidade em crianças e adolescentes que quadriplicaram 4 vezes mais entre 1990 e 2022. As taxas de obesidade quase triplicaram entre os homens adultos e mais que duplicaram entre as mulheres durante esse período. Vemos que o pior foi mesmo nas crianças, adolescentes e adultos em geral, mas até foi mais nos homens do que nas mulheres. As taxas de baixo peso diminuíram, como mostra este estudo estatisticamente, tornando assim a obesidade atualmente a forma mais comum de problema de nutrição na maioria das regiões do mundo. A obesidade é um problema de nutrição, mas de subnutrição, mas por excesso,
e que está,
de peso.
Enfim, está muito ligado, infelizmente, às sociedades cada vez mais desenvolvidas, os fast foods da vida, né? Infelizmente.
Essencialmente.
Os açúcares e sales em quantidade maior na indústria para levar as pessoas, enfim.
Açúcar, sal e gordura.
É uma coisa
e a falta de atividade física, o sedentarismo.
As duas, aliás, tudo junto. Enfim, temos aqui um... Junta tudo e deita fora. Uma caldeirada.
Demonstra exatamente isso e foi feito com 222 milhões de pessoas. Portanto, é um estudo bem abrangente.
Não, isto estamos a falar durante muitos anos. Ou seja, realmente é um estudo com uma amostra não só grande, mas bastante evidente. Olha, nós ainda temos algum tempinho pela frente. É verdade que já temos abordado aqui alguns desses assuntos. Enfim, esses estudos só vêm a comprovar aquilo que nós temos vindo a falar aqui no programa. Mas para quem nos está a ouvir, enfim, não queremos que nos falte conteúdo, nem que estas curiosidades em saúde deixem de fazer espaço, fazer espaço neste espaço. Mas aproveito para te fazer esta questão, que é, essas pesquisas, elas estão em espaço público, portanto não é alguma coisa dentro do foro dos médicos de família que apenas vocês têm acesso. Porque da mesma forma que tu tens acesso a esses estudos, as pessoas que nos ouvem também podem ter acesso a esses estudos. A questão que eu te quero levantar é como procurar, ou seja, que dicas é que tu podias nos dizer para os nossos ouvintes, para não irem aos Dr. Googles da vida, aos TikToks com conselhos de saúde, que nós sabemos, enfim, alguns até de levantar os cabelos. Que conselhos é que tu darias para as pessoas procurarem nos sítios certos?
Existem alguns sites que são credíveis e que têm realmente estes estudos atualizados. Medscape é um deles, é um motor de busca para este tipo de estudos. E o The Lancet. The Lancet é uma publicação online que tem tudo isto que existe nas revistas e em vários estudos. São gratuitos, claro que são em inglês. Para aqueles que têm mais dificuldade na língua, hoje em dia, com várias ajudas online, é possível traduzir. Pode haver algumas diferenças nos termos técnicos, mas é perfeitamente inteligível e dá perfeitamente para ler também em português, mesmo vindo em inglês. Mas são dois motores de busca que ajudam bastante, por exemplo.
Muito bem, obrigado. Ainda temos mais um estudozinho pela frente que tens para nos trazer.
Este fala na associação entre atividade física e insuficiência cardíaca. Foi liderado por Michael Lamont, de uma universidade de Buffalo, em Nova Iorque. Foi publicada 21 de fevereiro de 2024 na tal revista JAMA, nesta especificamente cardiologia. Tentar fazer aqui um parênteses. Insuficiência cardíaca é uma patologia da parte do coração, como diz a própria palavra, em que o coração já não consegue cumprir bem a sua função de enviar o sangue para todas as partes do corpo. Diminui a sua capacidade desse sentido. E as pessoas referem o cansaço, em termos de exames o coração está aumentado, acumula-se líquido nas pernas, sobretudo se está muito tempo sentado com as pernas penduradas ou em pé, pode acumular líquido nos pulmões. E claro que o diagnóstico tem que ser sempre feito com a ajuda de exames auxiliares de diagnóstico e por um médico. Não é por estarem a sentir estas coisas que vão dizer que têm insuficiência cardíaca. Isto foi só aqui um pequeno resumo para tentar perceber. Esta análise incluiu 5.900 mulheres em idade entre os 63 e os 99 anos, com uma média de 78 anos e meio. Incluiu pessoas de várias raças, 33,7% de negros, 17,2% de hispânicos e 49,2% de brancos, sem insuficiência cardíaca. Os participantes, vemos aqui, é um estudo feito em mulheres. Não é como já perceberam.
E com já jovenzinhas de 70 e tal anos, em média.
Em média, portanto, entre os 63 e os 99. Os participantes, o que é que fizeram? Usaram um dispositivo, que é um acelerómetro, na cintura. É um aparelho portátil, pequenino, que é capaz de detectar a aceleração produzida pelo corpo. É diferente de um pedómetro. Nós usamos em Portugal mais os pedómetros. Usaram durante 24 horas o acelerómetro na cintura, por até 7 dias consecutivos. Portanto, elas tinham que usar durante 24 horas por dia até 7 dias consecutivos, exceto quando estavam na água, não é? E mantiveram o registro do sono, preencheram questionários para fornecer as informações sobre a sua história clínica, as suas queixas, o seu histórico em termos de doenças, o seu estilo de vida e autoavaliar o seu estado de saúde em geral. Ou seja, além de usar o dispositivo, anotavam quando iam dormir, quando acordavam e tinham a sua história clínica atualizada. Os pesquisadores registaram o uso dos dispositivos auxiliares para caminhar, determinaram o índice de massa corporal, que é a relação peso-altura, bem como a tensão arterial, avaliaram a concentração no sangue da glicose em jejum, do colesterol total, do chamado bom colesterol, as lipoproteínas de alta densidade, colesterol HDL, os triglicerídeos, que é um outro tipo de gordura no sangue, e também da PCR, proteína C-reativa de alta sensibilidade, pode indicar inflamação, infecção ou um elevado risco cardiovascular. E pontuaram então as morbilidades, as doenças de todas as participantes. Vejam que isto incluiu vários critérios. Houve um total de 407 casos de insuficiência cardíaca durante estes 7 anos e meio de acompanhamento, em média. Portanto, de total de 5.950 mulheres, 407 desenvolveram insuficiência cardíaca durante o estudo. A insuficiência cardíaca, é aqui que é muito importante, foi inversamente associada à atividade física total. Ou seja, foi maior o risco de insuficiência cardíaca quanto menos atividade física faziam, quanto menos se mexiam.
E o vice-versa.
Claro. Apenas, e o que é mais interessante ainda neste estudo, é que apenas 2 mil passos por dia já reduziram o risco de insuficiência cardíaca. E nós aqui já falámos de vários estudos acerca dos 8 mil passos, 10 mil passos, e a conclusão que vários estudos chegam é que pelo menos deve ser os 8 mil para um adulto. Mas que qualquer coisinha já é bom. E este estudo comprova isto.
2 mil passos.
2 mil passos por dia.
Já faz a diferença.
Nestas mulheres idosas já fez diferença reduzindo o risco da insuficiência cardíaca. E 2 mil passos faz-se bem.
Mexam-se.
Exatamente. As implicações na promoção da atividade física, independentemente da intensidade. Até podem estar a passear no passeio, ou a falar com alguém, a ir parando, a ir andando, não é? E isto vemos que devemos promover a atividade física, seja o tempo que fazemos, seja a quantidade que andamos, seja a intensidade que fazemos, para prevenir insuficiência cardíaca, por exemplo.
Muito bem.
Na vida adulta.
Aproveito só para dar um conselho. Não dê os 2 mil passos no shopping, faz bem à saúde, mas faz muito mal à carteira. Aproveita a naturezazinha para fazer...
É melhor ao ar livre.
Ao ar livre.
Só se as pessoas quiserem ir ao shopping, mas não levarem carteira.
Exato.
Assim não gastam dinheiro nenhum, não é? Assim... Os autores deste estudo chegaram a uma conclusão que é: a promoção da atividade física, seja ela qual for, tem profunda relevância clínica para a saúde pública. Ponto. Este estudo foi mais para direcionado para a insuficiência cardíaca, foi esse o fator que foi estudado. Mas vemos, e já aqui mostramos outros estudos, que a atividade física é essencial para prevenir as doenças mais comuns. A insuficiência cardíaca também é uma doença cardiovascular, e as doenças cardiovasculares são as mais frequentes e as que mais matam no mundo. Já falámos também de doenças oncológicas, as que vêm logo a seguir e que estão a aumentar cada vez mais em termos de número e de mortalidade. Também já vimos que a atividade física previne as doenças oncológicas.
E só
não é?
A repetir, não é exercício físico, estamos a falar desta
atividade.
É só mexer-se.
Exatamente.
2 mil passinhos é quase ir ao pão e vir, não é? É uma coisa assim... Não é que a gente tem noção que 2 mil passos é uma coisa assim, mas não é.
Não, não
é.
Não.
Normalmente, enfim, hoje em dia com os smartwatches...
Ou a aplicação no telemóvel, sim.
Nós conseguimos facilmente verificar e com facilidade fazemos 8 mil, 10 mil passos ao longo de um dia. Portanto, 2 mil passos durante um dia inteiro não é muito. Enfim, eu não estou a dizer que dentro de casa nos afazeres, não é para alguém que esteja doméstico, é o que eu estou a dizer.
Fazem bem, sim.
Conseguem fazer 2 mil passos. Mas quem faz 2 mil passos no dia-a-dia, se conscientemente pensar em ter melhor qualidade de vida e dar um passeiozinho, enfim, de manhãzinha ainda, sem o dia muito poluído, pela rua, facilmente fará mais que 2 mil passos e está a trazer mais benefícios, porque estamos a falar no mínimo, não é? Pelo menos.
Pelo menos já reduz o risco. E relembro aqui que este estudo foi feito em senhoras idosas, já reformadas, já não tinham a sua atividade profissional, mas no dia-a-dia é importante estar ocupados. Seja no dia-a-dia as senhoras na casa, seja ir tratar da horta, do jardim, seja ir fazer uma caminhada intencional para aumentar a atividade física, é sempre benéfico, não é? Quanto mais, melhor.
descer uma paragem antes, ir pelas escadas em vez de usar o elevador, enfim. São
e buscar os netos à escola, que muitos fazem isso a pé, maravilha, em vez de irem de carro, não é?
Maravilha.
E já estão a promover a atividade física também nos netinhos.
Exatamente. É um dois em um. Cláudia, eu sei que estes são assuntos que nós repetimos vez sem vez aqui no programa.
Mas eu não escolho os estudos publicados, não é? É os que existem.
Mas não, estamos a falar do exercício físico, da alimentação,
sim, sono.
Mas isto, eu diria, é quase o beabá. A pena é que muitas vezes nós até sabemos os conceitos, não podemos é em prática. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado. Até ao próximo programa.
Até à próxima. Obrigada a eu.
A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o doutor Filipe Valente.